Revista CBN, com Olga Bongiovanni.
Volta com vocês. Ô, Vanessa, cadê você, Vanessa? A gente não vai acabar não falando do samba, porque a gente tá aqui engastaiado com esse negócio do Brad Voss. Cadê a foto, o Fran? Cadê? Ela não manda?
Repassei, está aí a foto.
Ah, não, Stan Egg, eu tenho um litro disso aqui em casa.
Deixa eu colocar aqui.
Eu nunca bebi isso aqui.
Ó, tá aí a foto, Olga.
Ah, peraí, hoje, olha aqui.
Embalagem linda.
Quem é esta pessoa?
Vai dar um bom dia aqui pra gente. É o presidente da AERP também. Ele está mandando um abraço para o Márcio. Márcio, Kaique Agostini está aqui nos estúdios, mandando um abraço para você.
Um abraço
para
ele também.
Está aqui, ele vai dar um bom dia. Vem aqui, Kaique, está aqui.
Cadê? Se ele não aparecer na tela neste momento...
Bom dia, doutor Márcio. Saudades de você.
Bom dia. Olga,
saudades de vocês aí. Parabéns pelo trabalho. Em breve, tamo junto.
Oi, quando é que você vem aqui visitar nós?
Vou estar aí na entrega do teu prêmio, tá? É surpresa, não conto pra você mesmo.
Ah.
Estaremos, né? Estaremos então.
Joia! Ai, e aí delícia. A gente se conhece, né, doutor Márcio?
É, a Olga é patrimônio aqui, né?
Com certeza.
Da região e do Brasil, né?
Que delícia. Kaique Agostini aqui circulando, acompanhando também o nosso assunto. Eu ia perguntar para ele se ele gostava de samba, mas eu acredito que ele samba mais discretamente, conhecendo o perfil dele, não é, Olga?
É, eu penso que ele samba assim. Ah, aproveitando falar do Kaique, você falou do Stan Egg, que é produzido aí. O Kaique, quando esteve aqui a primeira vez, quando eu o conheci, ele me trouxe um vinho extraordinário. Doutor Márcio, o senhor não tem ideia. A delícia desse vinho, não é mesmo, Jorge? Da é da região, tudo feito aí, né? É muito rico aí, o Vanessa.
Bituruna, provavelmente a gente levou os vinhos que são premiados aqui na nossa região com o IG de certificação geográfica, enfim, são vinhos renomados.
Com certeza. Aqui pode trazer, quando vier eu já vou ligar e peço para você fazer um carregamento, eu mando um Pix e fica tudo certo. Doutor,
a gente vai com uma sacolada aí.
Vai. Vamos falar do samba.
Você viu a Bradvost? Conseguiu ver a foto?
Vi. Oh, não, não dá para mostrar, viu? Porque a foto do jeito que tá não dá para mostrar.
E dá vontade, né?
Fecha a foto pra você ver. Olha aí, doutor. O Bradvoss. A cara dele.
É, olha, é legal, hein?
É,
legal.
É interessante. Legal. Parece. Bonito. Isso aqui foi assado?
É,
acho que é assado. É assado.
Essa moça bonita, essa senhora. Bom, vamos lá.
Ela é presidente do Instituto Cultural aqui no município, Rainilda Freisleben. Grande beijo para ela.
Para ela também.
Está na Alemanha, inclusive, nesta semana e vai trazer novidades para o Instituto.
Vamos falar do samba agora, senão ela não fala nada, doutor. Você vai tem 10 minutos para falar.
Samba é festa, né?
Samba é
Mas
festa.
Mas olha, então o samba chegou no Brasil, né, trazido pelos africanos que vieram trabalhar no Brasil, inicialmente como escravos, né?
Uhum.
E aí acabou se enraizando na cultura brasileira. Já no século XVII, no século XVIII, se conhecia essas festas africanas, né? Os sambas, e isso foi evoluindo. Quando acabou a escravidão no Brasil, já um pouquinho antes, 1860, as africanas vieram morar no Rio de Janeiro, vindas da Bahia. Então a cultura do samba tem muito a ver com a Bahia. A Bahia é tida, Olga, então a Bahia como o berço do samba, né? Que foi a primeira capital brasileira.
É lá mesmo.
É o berço do samba.
Não é Rio de Janeiro.
Esse samba como nós conhecemos, né? Que foi aquele samba de roda, se reuniu nos terreiros. Então nasceu na Bahia. E lá nos morros, principalmente ali perto do porto antigo do Rio de Janeiro, se desenvolveram essas festas. Saudando a própria liberdade, né, dos negros, as baianas. Então, o pessoal dizia o seguinte: vamos subir o morro para ver o samba, que é as festas nas casas das baianas, o samba de roda. Né? Aí popularizou, e com essa mescla, essa miscigenação brasileira, né, o samba foi a primeira música a ser gravada, essa que foi tocada agora há pouco, né?
Uhum.
E acabou o samba surfando pelo rádio. né? O rádio que no Brasil chegou em 22, completou 100 anos agora. Agora, a primeira emissora de rádio brasileira é de 23, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. E na programação da rádio já tinha música e principalmente o samba. Os primeiros 9 anos, na história do rádio, era proibido você fazer divulgação comercial. Era só tocar música, notícia, tinha programação religiosa. Até que não é tão diferente como agora, né?
É.
E aí, depois de 9 anos do rádio já funcionando, né? O governo autorizou que você divulgasse empresas, fazer propaganda.
E do que vivia o rádio, então? Se não
de amor. De amor. Da causa.
De amor, da causa.
Da causa, né? E
quer dizer, por isso que se trabalhava muito de graça, né?
Exato.
Eu cheguei a trabalhar quando eu comecei em rádio, não tinha salário, gente.
É, de amor.
Queria fazer, era de amor mesmo.
Assim como muitos jornais também, a imprensa, na verdade, era os jornais, né?
Isso.
Você tinha que montar letrinha por letrinha, os linotipos, né? Era uma loucura. Então o rádio popularizou, a notícia popularizou, a música, né? E aí a história do samba, o crescimento do samba, primeiro no Rio de Janeiro, depois no país todo, tem muito a ver com a história do rádio, através do rádio, que começaram, né, a divulgar. Primeiro contando coisas do dia a dia, do amor, principalmente o saudosismo do mar, né? Os africanos gostavam muito do mar, que o mar separou a terra deles de origem, né?
Uhum.
E das tradições, tem muito a ver com a Umbanda também, que é a religião que canta, né?
Uhum.
E o samba é um ritmo de dois toques, aquela batidinha. Depois houve outras derivações, mas um ritmo dançante. E a origem da palavra, Yorubá, é festa, samba, mas o semba é aquela dança, né, onde um dançarino tinha que encostar um umbigo.
Esse, né, é o semba. Outro,
é o semba.
Uhum.
Então, e é só no Brasil que desenvolveu, porque lá na África não se usa esse termo, os países da África usam outros termos. Então, samba mesmo, então, é um patrimônio brasileiro, né, e tem muito a ver com a história do rádio, com a divulgação que o rádio deu para o samba. E depois do rádio, o cinema também divulgou bastante, né? Como, e os políticos brasileiros, chamados inventores do Brasil, entra o próprio Getúlio Vargas, utilizaram o samba como uma identidade nacional. Que o Brasil tinha uma elite da área rural, né, muito grande, e as pessoas que estavam agora criando as cidades, vivendo mais na cidade. Até os anos 50 tinha mais gente no campo do que na cidade, né? E principalmente com os morros nas grandes cidades, o Rio de Janeiro, né, passou a ser a capital nacional. E então o samba foi utilizado até para dizer que nós éramos uma nação nova, miscigenada, né? Então, durante um período, o samba era tido como algo que não era legal, né, ilegal. Que as pessoas ficavam sambando, fazendo canções e dançando, e não trabalhavam.
Exatamente. O samba, ele foi associado à vagabundagem.
Exato.
Né?
Nos anos 40.
Não. Isso. É sambista, canta samba, toca samba, faz roda de samba, é vagabundo, não quer trabalhar. Era terrível isso, né?
E as mulheres lavavam roupa, né, para sobreviver, e os homens faziam samba nos morros, né? Eram mais de 300 morros, né, no Rio de Janeiro. Cada morro tinha pelo menos uma favela. Aquelas casas mais humildes, né? E então, nos anos 30, foi utilizado como identidade natural, surfou nas ondas do rádio. Nos anos 40, houve um refluxo. Então, o samba não foi muito bem quisto, né? E depois, dos anos 60, uma elite cultural brasileira, aí entra MPB já, subiu o morro novamente para ver as raízes, as origens do samba. Foi quando surgiram os sambas maravilhosos.
Qual, por exemplo?
Né? Artistas famosos, como Noel Rosa, que era um samba assim mais, tipo uma poesia recitada.
Você tem aí separado, Marcelo?
Tem uma rosa também.
Qual que você tem aí pra gente tocar um pedacinho?
As Rosas Não Falam.
As Rosas Não Falam. O que que é essa música, né, Vanessa? O que que é?
É um poema lindíssimo.
As
também,
Rosas,
né,
Não Falam.
Exato.
E que é pra sempre, né?
Isso.
Olha isso.
Meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para ver.
Quando a gente ouve isso, dá uma saudade de ter programas de rádio só com esse ritmo musical, não dá? Eu já fiz isso, lá na década de 80 eu já fiz. Eu tenho saudade, sabia, Fran? Eu gostaria de voltar a fazer um programa musical, assim. Vamos, você produz, eu apresento, você apresenta, eu produzo. Ah, delícia, você que tá ouvindo a gente aí, compartilhe, porque vale a pena. A gente viaja, né, Vanessa?
E aí o Ari Barroso foi um grande radialista.
Verdade.
O último grande sucesso que chegou até os anos 70 do Ari Barroso foi Domingo Mobral. Quem não ouvia Domingo Mobral nas manhãs de domingo?
Isso.
Né? O Ari Barroso que apresentava o programa.
Uhum.
Né? Então o Ari Barroso, que é o próximo destaque da nossa sequência, né? Aquarela do Brasil, que foi gravada até por Frank Sinatra.
Isso.
É o samba. Então o Ari Barroso, que também era locutor esportivo, né, narrava futebol.
Olha isso,
assim,
gente.
Como Nelson Rodrigues também, que é um grande teatólogo, né? Então, a Aquarela do Brasil é um sucesso fantástico.
O cantar de nos meus versos, o Brasil samba que dá bamboleio e faxinga, o Brasil do meu amor, terra de...
Coisa linda isso. Eu lembro desses programas lá na década de 60, domingo de manhã e à noite, sábado à noite, domingo à noite, eram programas mais musicais, porque a gente tinha o contato com a notícia através do rádio. Sabia o que estava acontecendo no mundo através do rádio, mas tinha programas musicais fantásticos, né? E nós tínhamos uma... Como é que eu vou usar o termo? Nós tínhamos uma... brotava, a poesia brotava da música de uma forma que, desculpa, não brota mais.
É.
Não é? Não
é? Isso aí é fantástico, né? É, eu acho que o pessoal tinha tempo de olhar a natureza e de pensar a vida, né? Que hoje a gente vai numa correria e a velocidade, o imediatismo. Então tem essas canções que parece que são todas iguais, né? Você vê se, no caso até do sertanejo, que é o sucesso mais recente, estilo musical, muito parecida, né? E o samba, você... É a raiz realmente da nacionalidade brasileira. Houve então um período nos anos 70 onde uma elite foi, eu comentei que subiu o morro para ver a raiz do samba, e canções como o Bêbado e o Equilibrista do João Bosco e Aldir Blanc, que era médico também, uhum. Né? Nunca exerceu a medicina. João Bosco, que teve aqui alguns anos atrás, trazido pela Associação Médica. Essa canção, o Bêbado e o Equilibrista, fez um sucesso nos anos 70. Elis Regina.
E um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos. Uma obra-prima. Tal qual a dona do bordel. Eu arrepio com esse tipo de música, viu? Arrepia aí, ô Vanessa, não é lindo?
Pô, e inclusive essa canção aqui em União da Vitória a gente apresentou, porque eu faço jazz também aqui no município, e aí a gente selecionou essa canção recentemente e a gente fez uma dança em prol deste samba e foi muito emocionante.
Ah, que legal, hein? Não, é arrepiante realmente.
Emocionante.
E o sucesso logo foi tão grande que criaram as escolas. Porque então, desde a chegada do samba, lá no final do século XIX, né, 1860, nas casas das baianas, nos morros ali perto do porto histórico, na região do Valongo, no Rio de Janeiro, região de Estácio, então ali começaram a criar as escolas. Então, tinha as escolas normais, era tão forte o samba, isso antes do rádio, as escolas normais e as escolas de samba, que se reuniam para passar o dia, para conversar, né? E muitas vezes as mulheres lavavam a roupa da burguesia que estava aparecendo no Rio de Janeiro, né? Da classe média, e o pessoal do samba ficava ali, com as escolas de samba. Então a criança ia para a escola, que não era obrigatória na época, né? Ou ficava ali nos terreiros, nas escolas de samba, que já a partir de Beija-Flor, Portela, já a partir de... 1918, 1919, começaram a surgir essas escolas, que também aí, com as alas das baianas, né? Por que as alas das baianas no samba? Porque o samba nasceu na Bahia, né, aqui no Brasil, e é ali nas baianas que fomentou essa cultura da dança, né? Então nós temos agora também dois destaques sobre sambas enredos famosos. É Hoje, da União da Ilha do Governador, um samba de 82, né, que é uma canção lindíssima também. É Hoje.
Eu levei, veio meu samba pra mãe de Santo Dessa. Mostra uma olhada para o meu patuá.
Acredito, acredito ser o mais valente nesta luta do rochedo.
Essa é a origem do samba, essa batida de dois toques, né? Olha que linda essa parte.
É, hoje o dia da alegria, tristeza, nem pensar em chegar. É lindo demais, essa letra é muito bonita. É que muitas vezes a gente acaba não ouvindo direito ou com atenção a letra de uma escola de samba, mas tem letras belíssimas. E quando você fala das mulheres lavadeiras, enquanto elas lavavam a roupa, as crianças brincavam, né? Os homens compunham, era um tempo realmente diferente em que as pessoas se sentiam mais, se enxergavam. Né? Se tocavam. E é por isso essa riqueza nas letras também.
E a pureza.
Pureza.
Que não existia droga.
Tudo bem, a tecnologia é maravilhosa, sim. Mas hoje a gente... Outro dia eu estava falando numa entrevista aqui, uma pauta, enfim, era outra, né? Sobre isso, né, Vanessa? A gente falava. Pessoas não se olham, não se enxergam mais. As pessoas não se tocam, não se abraçam. Né? E isso tá fazendo falta, muita falta. E o samba, quando você fala, o samba do terreiro, imagina. A gente fica imaginando a cena, né? Todo mundo junto, a família junto, a vizinhança junto. Hoje a gente não conhece mais ninguém, né?
E eles recebiam as pessoas, né? Então, essa elite cultural brasileira, esses sociólogos que estudavam a identidade brasileira, subiam o morro para ver essas festas nas casas das baianas e ficavam lá. Passavam a noite lá, dormiam no morro, né?
Uhum.
Era uma coisa muito bonita.
Vamos ao próximo.
É o outro... Outra canção maravilhosa, Liberdade, Liberdade, Abre as Asas Sobre Nós.
Esse é bom.
Da Imperatriz Leopoldinense, de 89.
Incrível. Abre as asas sobre nós, liberdade. Arrepia, arrepia. Coisa linda, doutor Marcos.
Você
separou
obras-primas,
essa é de 89, né?
E são competições, escolhido um samba enredo, que é uma homenagem de alguma pessoa, algo histórico do país, né?
Uhum.
E ali, 10, 15, 20 compositores apresentam as suas canções, é impressionante, e aí escolhe a melhor. Então sai essa coisa primorosa, né?
Primorosa. E como você falou, é o cotidiano, são as datas importantes do nosso Brasil. Quando a gente ouve o samba, quando, enfim, a gente presta atenção, né? Porque a gente ouve e prestar atenção é outra coisa. A gente tem uma verdadeira aula de geografia e história, né?
Exatamente.
Só que a nacionalidade. É,
a
nossa nacionalidade.
É. E foi utilizada, né, pelos políticos nos anos 30 e com o instrumento poderoso que era o rádio, né? Aí do rádio veio a televisão, né? Antes da televisão o cinema, e o samba sempre utilizado como um destaque.
E
aí com o samba vieram as passistas, as sambistas, né?
E como está o samba hoje?
Não é assim, um grande momento, até em função do estilo de música sertaneja. O samba, ele tem alguns locais, o São Paulo desenvolveu bastante o samba, aí entrou o Adoniran Barbosa, o Trem das Onze.
Ah, essa a gente tem que tocar um pedacinho, né, Marcelo?
Que é fantástico, o Trem das Onze, com a Adoniran, gravado por muita gente, né?
Uhum.
É incrível, que vai ser destacado em seguida, o Trem das Onze. E no Rio Grande do Sul, Lupicínio Rodrigues, né, que era um sargento do Exército, Lupicínio Rodrigues, e depois montou dois restaurantes famosos lá em Porto Alegre, e ele também se tornou um grande sambista, né?
Vamos tocar um pedacinho de cada?
Vamos ver o Adoniran Barbosa.
Adoniran e o Lupicínio. O que separa do Lupicínio, doutor?
Do Lupicínio, olha, são tantas canções lindas, né? Do Lupicínio, pode ser Felicidade, né? Felicidade do Lupicínio. E eu acho que o Adoniran de São Paulo saiu na frente, porque o Adoniran era ator, o Adoniran era repórter de rádio, repórter esportivo, né? É compositor, mas naquela época era tão pouco o que eles ganhavam na parte artística, que o Adoniran mesmo, ele vendeu seguro, né, na vida dele. Então, o próprio Plínio Marcos, em São Paulo, fazia horóscopo, né?
Os artistas... Tinha que fazer de tudo um pouco para poder comer, exato, e dormir.
Para poder sobreviver, ou na casa de amigos.
Isso, né? Vivendo de favores, né? É. Mas não desistiram da vida artística, a da arte, composição.
Porque a arte traz aquele algo mais, né, Olga? Sim. A arte traz a vida, assim, de uma dimensão superlativa.
Deixa a vida... Dá um colorido especial para a vida da gente. Eu fico... Imagina a vida, a nossa vida, o nosso dia a dia, sem música, sem o samba, sem esses... Olha, esses momentos incríveis que a gente está passando com você aqui. Não é, Vanessa?
Olha, eu sou suspeita em falar, hein? Eu vivo a arte praticamente 24 horas do meu dia. Eu acho que 25 horas são focadas na arte, né? Até faz hora extra a minha vontade pela arte. Eu adoro.
Parabéns para você, Vanessa.
Muito obrigada. Eu passaria o maior tempo na escola aqui. Há 12 anos, eu digo, eu estava pensando isso ontem. Há 12 anos, eu digo para os meus colegas, não posso ter ensaio. É aquela frase recorrente de quem é bailarino.
E eu não posso continuar, segura aí, eu tenho que cortar, peraí, Vanessa, que eu tenho, me deram um sinal agora que eu tenho 2 minutos.
Vamos lá.
Então vamos lá, eu quero saber o que você vem fazer na sequência, quem é o teu entrevistado.
Muito bacana, nós temos uma participação ao vivo do historiador Aloysio Vitiuc, ele que é um entusiasta sobre os assuntos relacionados à guerra do contestado, estudioso do assunto, estará lá no Irani, vai trazer informações ao vivo de lá pra gente, de um evento que lembra os 110 anos do conflito que deu início à guerra do contestado, que é muito peculiar aqui na nossa região, Olga. Tá
bom. Grande beijo, obrigada por hoje, linda.
Beijo para vocês.
Um abraço, Doutor,
um grande
Vanessa.
Beijo. Até semana que vem.
Até. E aí? Ah, que coisa boa. Encerrar. Bom, a gente tem quanto tempo de programa aqui ainda? Depois eu tenho mais 2 entrevistados.
É um dos hinos de São Paulo, né?
É um hino. Este é um hino.
Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem.
Não perca o trem, não perca o programa, não. Ah, outra coisa. Se você quiser rever o programa, ele estará na nossa página daqui a pouquinho, né, a Fran? A gente vai fazendo o programa aqui, ela já vai pensando e colocando na página, na nossa página, né, CBN Oficial, CBN Cascavel Oficial, para você assistir, para você compartilhar com as pessoas. E que leveza, que delícia. É, vamos fazer o seguinte, prepara outro programa desse musical lindo e volte. Que a gente quer sugar esse seu conhecimento.
Ok, essa é a minha curiosidade, né? Mas então tá bom, com prazer ter estado aqui novamente.
Muito bom.
Deixo um abraço para os ouvintes aí. E parabéns aí aos ouvintes da CBN. São pessoas inteligentes, né? Gostam de notícia e da cultura geral. Um abraço a todos.
E ter você como nosso parceiro, como nosso convidado aqui, quando você pode, é uma honra ter você aqui, porque você tem um grande conhecimento e a gente sempre quer compartilhar com os nossos ouvintes esse conhecimento todo. Obrigada.
Obrigado, um abraço.
Abraço. Intervalo, repórter CBN, eu já volto. Vamos falar de previdência com o doutor Bruno Pellicetti, ele que é um especialista no assunto, advogado.
Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor.